Express Cultura.
Meio-dia e 31, excelente tarde de terça-feira para você que está na sintonia da Rádio USP aqui em Ribeirão, em toda a região. Aqui em Ribeirão, 34 graus. E aí na sua região, tá quente também? Então vamos aquecer ainda mais com as novidades para você curtir a cidade e a região aqui no Express Cultura. Comigo, Cláudia Lieri e Gabriel Khaled Mendele. Boa tarde, Khaled.
Olá a todos, boa tarde. Terça-feira, começando a Express Cultura, né, Cláudia?
Opa!
E
esperando os ouvintes entrarem em contato com a gente.
Exatamente. Então, 33154660.
Express Cultura no Facebook.
E também o expresscultura@usp.br.
Ah, eu gostei de fazer jogral. De vez em quando é bom. Bom, meio-dia 32, a gente já começa com uma entrevista para você. Fique colado, hein? Preste atenção.
Entrevista.
Bom, Cláudio, agora vamos falar um pouquinho sobre oficina. Eu acho que uma das grandes dificuldades, né, do nosso cenário contemporâneo é a gente conseguir parar, concentrar numa coisa só. E eu acho que pensando nisso, que essa oficina, uma oficina que além de você aprender formas de despertar, né, formas de técnicas, a técnica, você também vai aprender formas de despertar a sua criatividade. Isso que a artista plástica Prislo propõe com a oficina Colagens Empíricas, que será realizada este sábado no Espaço Retroque, e é com ela que a gente conversa agora. Então, Pris, boa tarde, tudo bom?
Boa tarde, bem você, querido?
Tudo ótimo. Pris, me conta um pouquinho dessa oficina, Colagem Empírica, como que ela vai funcionar, como que ela vai ser feita?
Bom, essa oficina é resultado de um sonho que eu venho construindo há uns 2 anos, mais ou menos, para usar a arte em prol da meditação e a meditação em prol da arte. Então eu vou iniciar com bate-papo para saber melhor sobre os participantes e seus níveis de conhecimento e prática em relação à arte e meditação. E aí eu vou fazer uma meditação guiada com foco em para despertar a criatividade e vou estimular as pessoas a criarem as suas obras baseadas em técnicas surrealistas, que é o meu trabalho, né, com as colagens, e com total atenção plena. O objetivo dessa oficina, Gabi, é desmistificar as ideias sobre arte e sobre meditação. Então eu quero estimular o olhar para dentro, quero que as pessoas saiam com uma bagagem a mais dessa oficina, sabe? Por isso que eu estou cobrando até um valor simbólico bem acessível, porque eu quero continuar democratizando a minha arte, levando ela ao maior número de pessoas possível, né? Assim que eu quero fazer também com o conceito sobre meditação, que tem muita gente que acredita que não pode meditar, mas todo mundo pode.
Uhum.
Só precisa exercitar o fazer da forma correta, né? Tem gente que acha que meditar é esvaziar a cabeça, não pensar em nada, né? Mas não é isso, e a gente vai falar bastante disso na oficina.
Legal, eu acho que essa ideia, né, da gente a tirar esses mitos sobre a meditação, né, como você falou, muita gente acha que é aquilo, aquele estado que você, né, pode explodir uma bomba do seu lado, que você continua ali sem pensar em nada, né?
Exatamente, tudo mito.
Legal. Ô, Pri, uma coisa que me chama muita atenção é essa junção, né, da meditação com a arte. Eu queria saber como a meditação pode ajudar no processo criativo.
Olha, a meditação é um método milenar que ajuda não só no processo criativo, mas no raciocínio lógico e no crítico. Então, ela esclarece, a meditação constante, o hábito, esclarece a mente e melhora as tomadas de decisões. Então, assim, nós somos educados a olhar para fora o tempo todo, mas no momento que a gente está vivendo, é crucial que a gente olhe para dentro. Então, precisamos urgentemente de pessoas questionando, pensando fora da casinha, desenvolvendo senso crítico, autocrítica, compaixão, melhorando as relações, e aí, consequentemente, os ambientes também mudam, né, dessa forma. Então, a meditação não ajuda só no processo criativo de tomada de decisões, mas também em vários aspectos da vida em relação a escolhas e a refletir sobre o que faz e o que é, né?
Sim. E você usa a meditação no seu processo criativo, quando você está criando, você tem esse momento, você usa dessa técnica da meditação ou de outras técnicas aí orientais?
Então, eu medito assim por hábito, né?
Uhum.
É, mas o processo de colagem é um processo criativo, terapêutico por si só. Assim. Exige que você preste atenção no que você está fazendo, sabe? Um corte errado, você perde a imagem.
Sim.
Então, de certa forma, você medita também enquanto você está criando. Porém, quando você está meditando, é indicado que você faça só isso, que é o que eu vou propor no início da oficina. Eu tenho vários processos criativos diferentes, tudo depende do contexto e do trabalho, da edição que eu estou criando. Na oficina eu vou mostrar um pouquinho desses processos, tanto o criativo quanto o meditativo, que é antes do criativo, né?
Legal. Pri, vamos falar um pouquinho agora das suas criações, da sua arte, né? Eu acho isso importante para o pessoal que quer, né, que se interessou para a oficina, para saber, né, um pouquinho mais das obras, um pouquinho mais sobre quem vai dar a oficina. Conta um pouquinho, você já falou, né, que você trabalha com questão do surrealismo, né, de recortes, de colagens, mas conta um pouquinho e conta como o pessoal pode ter acesso, pode ver as suas obras.
Eu comecei esse trabalho com as colagens, eu já sempre fiz colagem na minha vida, um processo muito antigo, inclusive de criação, de tanto artístico como usado também para publicidade, para fazer brainstorming. Mas eu comecei a criar assim, as colagens surrealistas com outra pegada, mostrando porque que é a colagem surrealista, né? Você usa vários elementos, você tem geralmente você tem um cenário e você adiciona elementos ali. E aí, por trás disso, você está querendo dizer alguma coisa, expressar algum sentimento, passar alguma mensagem, só que você faz isso de forma que não existe, só existe naquela arte que você está fazendo mesmo. Então, assim, para conhecer meu trabalho, eu acho que a forma mais fácil é pela página do Facebook. Minha página é a Pris Low Collagens, o Low é só L-O, algumas pessoas colocam um W aí.
Uhum.
E lá nessa página tem todas as informações do meu trabalho, tem endereço do meu site, tem matérias sobre o meu trabalho. E tem um evento com link e descrição dessa oficina também.
Legal.
A gente já está com 5 vagas restantes. Então, eu convido todo mundo aí para se inscrever. Vai ser uma experiência muito legal, com certeza, divertida. E espero que esclarecedora também.
Ah, então só faltam 5 vagas. O pessoal que se interessou, como que faz para se inscrever? Onde vai ser a oficina? Quais são os valores de inscrição? Conta tudo pra gente.
Tá. Bom, o evento do Facebook tem o link do Simpla, que é onde a gente está vendendo os ingressos, as inscrições. Então, a inscrição está saindo por R$60, inclusive. Eu fiz questão de que fosse um valor bem acessível para as pessoas não terem limitações para viverem as experiências, fazerem a oficina. Será esse sábado, dia 26, às 4 horas, num retroque. E o retroque é um brechó muito legal, que incentiva o consumo consciente, é super politizado e super casou com a proposta da oficina, o local. Os materiais já estão inclusos, então é só comprar o ingresso lá no site do Simpla e chegar no retroque, e a gente vai fazer uma baguncinha bem gostosa.
Legal.
Retroque Santo Centro, na Rui Barbosa, número 1194. No Facebook, tanto na minha página da Prisô, quanto na página do retroque, tem todas as mais informações para quem tiver interessado em saber.
Muito bem, Pris, muito obrigado pela entrevista. Eu conversei com a artista plástica Pris Lô, ela que propõe nesse sábado uma oficina de colagem empírica no retroque. Se você se interessou, então, através do Facebook você pode fazer as inscrições, vai ter o linkzinho na própria página da Pris, né, pro Simpla, lá você faz a sua inscrição, depois curte e conta pra gente como foi. Pris, muito obrigado pela entrevista, espero que sua oficina seja ótima.
Obrigada a você, Gabi, pela oportunidade sempre, viu?
Express Cultura.
Meio-dia 41.
É isso aí, então, você que, né, se interessou, quer nessa oficina, né, que vai mesclar meditação com artes plásticas, retroque.
Bem inovadora.
Exatamente, né? No sábado, Rua Rui Barbosa, número 1194. Lembrando que as inscrições são feitas pelo Facebook, tem que entrar ali no Prislo, né, no Facebook, lá vai ter o caminho certinho para você se inscrever, faltam só 5 vagas.
Olha, tá acabando, o retroque que fica na Rua Rui Barbosa, 1194.
Isso.
Certo, e o dia da oficina é...
Sábado.
Sábado, então 5 vagas, gente, corre lá, aproveita. Você falou tanto de colagem...
Vamos tocar colagem?
Vamos.
Então vamos lá, Elis Regina.
Você com muita calma usa sua raça, vai surpreender. A surpresa para muitos é uma arma pra se esconder. Se esconder não é tão bom. Você lembra que tudo é relativo, vai compreender. E a compreensão por vezes tão sensata vai lhe conter. Se conter não é tão bom pra viver. Vai se perder. E a perda de si próprio é quase um passo pra conceder. Conceder não é tão bom pra viver. Pra morrer.
Cultura.
Recordando a voz inconfundível de Elis Regina cantando do Cláudio Lutz, Colagem. Afinal de contas, né? Esse é o nome da oficina que a Prislô vai fazer no sábado, então tem tudo a ver.
É isso aí. Né? E o que tem tudo a ver também, Cláudia, é que essa história, essa música, Colagem, ela tem uma história legal.
Ah, é? Conta aí.
A gravação dessa música, né, ela com a Elis Regina cantando, que é essa gravação, ela veio de um projeto que chama O Fino da Música, que foi uma série de shows promovidos pela Rádio Jovem Pan em 1977.
Verdade.
Exatamente. Então a Elis se apresentou na terceira edição, uma plateia de 3.500 pessoas no Palácio de Convenções em Anhembi, em São Paulo.
Imagina que show, hein, que deve ter sido.
É, então, exatamente, porque além da Elis, teve Ivan Lins, Renato Teixeira e Cláudio Lutti na mesma noite.
O próprio Cláudio Lutti estava lá, Cláudio, o autor Lutti da música.
Exato. E o legal é, anos depois, em 97, a gravadora Velas recuperou o áudio do show, transformou, então, num
95,
CD.
Né?
95, desculpa.
Isso.
Transformou, então, num CD Elis ao vivo, né, produzido pelo Zuzo Homem de Melo, que tem programa aqui na Rádio USP. Então,
verdade.
É isso, então, um pouquinho de história aí sobre essa gravação.
Vale a pena,
da Elis Regina Colagem.
Isso aí, Express Cultura.
É isso aí.
Então a gente sempre resgata algumas historinhas também para ilustrar as músicas que a gente toca ou algum fato que a gente conta aqui, né? Falando em fatos, temos outras coisas acontecendo na cidade que a gente pode contar para todo mundo aproveitar, né?
Isso, então começa hoje um curso de desenho-retrato com o artista plástico Beto Cândia.
Nossa, então, isso é difícil, eu acho.
Oi?
Você não acha difícil fazer um retrato?
Eu acho.
Nossa, precisa de uma técnica danada. Aproveita aí o artista plástico Beto Cândia para essa oficina.
Exato, e o legal é que ela vai tratar de técnicas, né, para você fazer esse retrato. Ela já é focada para quem deseja aprimorar as técnicas de desenho retrato e vai partir das técnicas do Planes of the Head, que seria, né, você estudar o rosto através de divisões em planos, né, e as proporções desses planos. Então você divide aqui um triângulo, sabe? Você acaba dividindo assim
o rosto. Eu já vi isso.
Você já viu, né?
Eu acho muito interessante.
É bem legal.
Eu fico pensando como é que é possível,
né?
Não é?
E
tem que ser artista mesmo, né?
É interessante para ver. É como, né, tem muita gente que foca o trabalho nisso e tem muita gente que usa como um rascunho, né, para você proporcionar o rosto.
Eu já vi bastante de rascunho.
E aí depois você, né, no final você acaba nem percebendo.
Tem retratos assim que são tão, tão iguais, né, a pessoa, que você fala, nossa, não, isso foi realmente um retrato, não é uma pintura, né? E não, é uma pintura, né, que vira um retrato na realidade da pessoa de tão igual que é.
Exato. Tá interessado? O curso acontece hoje, Espaço A Coisa, Rua Duque de Caxias, 1278, a partir das 7 da noite.
Legal, é só chegar então?
É só chegar. Eu acho que você. É interessante você dar um toque ali no Espaço A Coisa para ver se.
No Facebook, né?
Exatamente, ver se é necessário uma inscrição prévia, mas. Ah. Eu creio que você
se eles
chegando
não deram nenhuma outra informação, é porque daria, sim, né? Teria suficientemente espaço para todos.
Exatamente. Então o Ribeirão recebe hoje, né, saindo um pouquinho então dos desenhos e indo para o teatro, o Ribeirão recebe hoje a peça Os Três Porcos Fuçando pela Rua, uma peça teatral encenada pela Próxima Companhia, que trata de forma irreverente de questões relacionadas à moradia, partindo da fábula dos Três Porquinhos. A peça Os Três Porcos Fuçando pela Rua conta com a direção da Rafaela Carneiro e a dramaturgia do Renato Mendes. Tá interessado? A peça vai ser apresentada então hoje às 6 da tarde, praça 15 de novembro, gratuito. Então, companhia vindo de fora de Ribeirão Preto, única apresentação, teatro de rua. Quem se interessou, vai lá, não vai pagar nada, depois conta pra gente.
Muito legal isso aí. Pode fazer também uma foto, hashtag Express Cultura. E o legal é esse paralelo que eles fazem, né?
Sim.
Com a história tão antiga dos Três Porquinhos, né?
É verdade.
Será que tem alguém que não sabe essa história, cara?
Não, eu acho que.
Eu acho que todos sabem.
Essas histórias, como Três Porquinhos, Cinderela, Branca de Neve,
das antigas,
acabou,
né,
ficando marcado. Acho que...
Até os novos, né?
Sim,
tem acesso a
conhece,
elas, né? Porque conhece. É interessante esse paralelo que eles fazem realmente com essa peça. Eu acho que vale a pena. Muito, não só pelo que o Khaled disse, né, que eles são de fora de Ribeirão, vem aqui fazer uma apresentação gratuita, aproveita a chance.
Com certeza.
muito bom. O que mais?
Continuando falando o assunto teatro, né? Começa hoje uma oficina que mistura teatro e música. Oficina ministrada pela Luara Pepita. Então, é uma oficina de percussão corporal.
Que bacana.
Né? É legal, né?
Nossa. E você se solta ao mesmo tempo.
Você se solta, eu acho que a
expande.
E a forma que você percutir o seu corpo, você pode percutir de uma forma cênica, né? Então, você faz como se fosse uma coreografia ao mesmo tempo que você tira o som do seu corpo, né?
Que interessante, eu gostei porque o Kaleji, vocês não estão vendo, tá, gente? Mas eu vou fazer aqui uma transmissão. Ele estava batendo com a mão assim no corpo para me explicar. E é verdade, né? A gente já viu algumas performances que fazem realmente este som através das mãos em contato com o corpo.
Sim.
Que interessante.
Oficina ministrada, então, na Casa das Artes, Rua Duque de Caxias, 141, a partir das 7 da noite de hoje. Mais informações, liga no 981-42-8267.
Repita.
981-42-8267.
Muito boa opção também para você hoje. Decida o que você vai fazer, né? Opções não faltam.
Então, vamos falar uma opção de cinema aqui, Cláudia.
Ei, agora deu nome.
Então, a dica de hoje para quem gosta de cinema é o filme Benzinho. O filme que conta sobre uma mãe de família que vive diversos dilemas atuais, né? Então ela tem uma casa antiga que ela precisa mudar, só que aquela casa onde todos os filhos nasceram e ela tem aquele amor para aquela casa.
Apego.
Aquele apego, exatamente.
Aquela coisa, eu passei minha vida inteira aqui.
Isso.
E meus filhos.
Exatamente.
Mas
aí
é um monte de tijolo, larga a mão.
Tem a casa na praia, que é a mesma coisa. E aí tem um filho mais velho que joga handball, ganha uma bolsa na Alemanha. Ela vive esse dilema: meu filho vai morar fora, nunca mais vai me visitar.
Oh, meu
aquela
Deus,
coisa de mãe, aquela mãe.
A galinha com os pintinhos tudo embaixo das asas, assim.
E fora isso, outros, né? Outras problemáticas do dia a dia ali de uma família de classe média. O filme se passa no interior do Rio de Janeiro, a exibição então é às 8 da noite, a entrada é gratuita no Sesc, só chegar lá, lembrando que o Sesc é aquilo, né? Se a apresentação gratuita, a exibição gratuita, chega uma hora antes que eles começam a distribuir os ingressos, então a partir das 7 da noite o filme começa às 8.
E você já sabe que o Sesc tem muitas atrações, então neste tempinho que você vai ficar lá não vai ser à toa, porque vai ter outras coisas para você xeretar, observar, é muito legal.
Exatamente. Cláudia, antes da gente partir para a música,
sim,
é claro que a gente vai tocar uma música que tem a ver com o filme Benzinho.
Não é?
Mas eu queria falar uma notícia aqui de última hora.
Diga.
Saiu os indicados para o Oscar.
Mentira, olha isso, Kaled.
Ah, é?
Não, eu e o Kaled não combinamos, gente, é sério. Eu aqui abri os indicados, a lista completa de indicados do Oscar. E o Kaled de lá, do outro lado, né? A gente fica separado por um vidro, pra quem,
sim,
não sabe, né? E aí tava lá falando, pensando a mesma coisa.
Ah, legal.
Mentira, Kaled.
Então, Cláudia, você me ajuda aqui com
ajuda,
a lista.
Ajuda, é lógico.
Saiu os indicados, então, tem duas surpresas, duas coisas, né, inéditas no Oscar, que é a indicação do primeiro filme de super-herói, né, ser incluído na lista de melhor filme, então Pantera Negra.
Eu sou fã, né?
Você gosta, né?
Eu não posso negar isso.
E também o primeiro longa-metragem de uma plataforma streaming a ser indicado a qualquer prêmio.
Olha,
então,
lá,
é o filme Roma. Então, o Roma e o Pantera Negra estão indicados a melhor filme, né? Além disso,
também o diretor e atrizes, né?
Exatamente. O Roma recebe melhor filme estrangeiro.
Mexicano.
Exatamente. Melhor atriz e qual que você falou? Outro? Desculpa, Cláudia.
Diretor.
Melhor diretor, exatamente.
Isso.
Além disso, né, tem agora eu vou errar o nome dele, se eu vou falar aqui. Eu sou muito...
Por quê?
Heath Ledger, né, que fez o Coringa no filme do Batman, ele vai receber uma homenagem.
Já está mais entre nós, né?
Exatamente, ele vai receber uma homenagem, aquele Oscar póstumo, né, com o filme Cavaleiro das Trevas, né, o Batman Cavaleiro das Trevas. E além disso, então, o Roma ganhou esses Oscars que a gente falou. O filme que está concorrendo a esses Oscars que a gente falou, o filme com maior quantidade de Oscars, maior quantidade de indicações, é o filme A Favorita. E além disso, tem outros, né, outros filmes.
Bohemian Rhapsody, que é a história do Queen.
Exato. Né,
Green Book também. O Guia tem 5 indicações, incluindo o filme. O Primeiro Homem, Retorno de Mary Poppins. Ah, e também tem aquele filme que está sendo bem indicado, Nasce Uma Estrela, que concorre em 9 categorias.
Que é o filme que a Lady Gaga atua. Ela, ela foi indicada a melhor atriz também.
Nossa, puxa vida, eu acho que... E o Bradley Cooper, que está como diretor dessa vez nesse filme, não como ator... Que é uma novidade, para quem não lembra do Bradley Cooper, é daquele, da famosa, aquele famoso filme, eu sempre esqueço o nome
antes,
de filme.
Antes de Beber Num Caso.
Este! Teve uma trilogia até, né?
Teve.
Foram 3. Então, ele é o ator, né, um dos atores principais daquele filme, né, o loiro, e ele tá atuando como diretor de Nasce Uma Estrela.
Outra pessoa que tá muito bem, mas aí como indicação de melhor ator, é o Christian Bale pelo filme Vice. Ele tá como melhor ator e também o Vice tá concorrendo a melhor diretor e melhor filme. Você olhando o Christian Bale, tá irreconhecível. Ele tá super magro nesse filme.
Verdade, eu não vi.
Tá muito legal, vale. Bom, tem muita coisa aqui, muitas indicações. Eu convido você...
Faça suas apostas!
Eu convido você a entrar na página do Express Cultura. A gente vai compartilhar, então, esse link lá.
Bacana,
e aí você vê, né, a lista completa dos indicados, já faz a sua torcida aí.
Express Cultura no Facebook é www.facebook.com/Express Cultura. Agora vamos com a música, que tem tudo a ver... com um filme benzinho, como disse o Khaled, né, que fala de uma família, de como são as coisas, às vezes, em determinadas famílias, retratado por quem? Titãs.
Vamos lá. We'll be right back.
Express Cultura.
107,9. Quando esta vinhetinha vai ao ar, todo mundo já sabe. Estamos correndo para terminar a Express Cultura.
É isso aí.
Valeu, Kaleji. Muito boa terça-feira. Amanhã tem mais novidades.
Pessoal, então ótima tarde para vocês. Agora a gente fica com o quê, Cláudia?
Na sequência tem Saúde Sem Complicações.
Muito bem, então.
E até a amanhã. Gente volta amanhã a partir do 12:30.
Tchau, tchau.
Tchau.
Express Cultura.